Paz seja convosco, amém?
Amém.
É bom estar na casa do Senhor, louvando, adorando e bendizendo o seu nome. Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Quando você vem à casa do Senhor, você não me honra, mas você honra o nome do Senhor. Falava essa semana, na quarta-feira, da minha preocupação. Eu ando preocupado com a situação do mundo, a situação do nosso Brasil. Na quarta-feira falava sobre a situação da água no Brasil. São Paulo, coisa está bem séria. Como eu já falei, eles estão falando de rodízio de 5 dias com água, sem água e 2 dias com água. Vai se aumentar as contas de água no Brasil inteiro, o Brasília já aumentou. E os recursos naturais, eles estão se esvaziando. O irmão Cláudio perguntava hoje pela manhã, falava assim, será que isso não é juízo de Deus? Eu creio que é uma permissão do Senhor, que nós somos dispenseiros desta terra que nós vivemos, e nós não temos cuidado dessa terra. Vivemos muito tempo em São Paulo, e já em ano 2000, 1900 e pouquinho, a gente já ouvia do problema de falta de água, e ninguém fez nada. Poderia ter sido implantado uma série de conscienciações, uma série de coisas, e não se fez nada. Simplesmente os homens, eles administram o problema que eles têm nas mãos. Não é problema meu, eu ainda tenho água ainda por 2 mandatos, eu não vou me preocupar com isso. O outro lá na frente que se vira. A realidade que nós temos hoje é falta de água. Quero falar para você que você tem que economizar água. Você tem que diminuir o seu banho. Você tem que cuidar, entendeu, do consumo da sua água. Não lave a tua calçada, varra ela. Então, coisas que você puder fazer, faça. Porque haverá um tempo em que a água, como a irmã dos Reis falou hoje pela manhã, a pessoa vai olhar para um copinho de água e ele vai olhar para aquilo e falar assim, isso é muito valioso. E aí eu vi uma charge do dia que mostrava um caminhão de água, um caminhão pipa sendo escoltado por policiais. Você pode até dar risada, mas quando você abrir a sua torneira e você não encontrar água, você vai sentir. E nós podemos fazer um trabalho de formiguinha. Mas esse não é o problema maior. Nós estamos caminhando por um período de grande perseguição na igreja. A gente vê a movimentação na área política, na área social, e realmente a gente vai ver quem é cristão e quem não é cristão. Hoje a gente olha de longe o povo muçulmano, povo na Coreia e outros países que perseguem cristãos. Se você recebe meu e-mail diário, você sabe que eu posso dar uma oraçãozinha pela igreja perseguida, e isso está chegando muito rápido aqui no Brasil. Haverá o dia ainda, talvez na nossa geração, que ainda nós vamos ser perseguidos. Brincava com a Carol outro dia, falando sobre isso, e falei assim, Carol, será que você não está na nossa igreja para você me tirar da cadeia quando se quiserem fazer um casamento homossexual, e sei que não vão fazer? Porque hoje o homossexual fala o que ele quer, e eu entendo que eles, como seres humanos, têm direitos, sim, como nós temos, mas os direitos deles terminam onde começam os nossos. E isso não está sendo levado em conta. Então, hoje, se olha para eles como se eles fossem a grande maioria dominante, e que eles têm que ser protegidos de toda forma, e independente do que você lese ou que você prejudique as outras pessoas. Tenho amor pelos homossexuais, pelos seres humanos, pecadores como eu, como a Luísa falou. Mas nós temos que entender que o padrão de Deus é o padrão de Deus. E você está em tempo para você ser alicerçado no padrão de Deus. E aí você, como um fiel da balança, como uma balança, você vai ser aquela pessoa que vai julgar, sim, se uma coisa é lícita para você ou se não é lícita para você. Nós estamos às beiras do carnaval, e a Rosângela me chamou a atenção, de preparar alguma coisa para a gente falar sobre carnaval, e eu devo preparar, ou para o domingo que vem, para a escola dominical, ou para o outro domingo. A gente tem que entender que essa festa, ela é uma festa carnal, carnal porque libera os desejos, os anseios e as vontades da carne. São coisas que são combatidas pelo Espírito. Nós somos chamados para viver pelo Espírito. E a gente observa homens vestidos de mulheres, pintados, isso e aquilo. Na verdade, eles estão colocando para fora o que eles querem, que gostariam de ser mais vezes, mas não conseguem. E aí você começa a ver campanhas como a do Ministério da Saúde, que eles vão distribuir por volta de 150, 180 milhões de preservativos, em especial para os jovens, ou seja, está se oficializando a fornicação no Brasil. E isso não é bom, porque a gente está vindo em cima do governo. E se a gente começar a falar contra isso, a gente vai ser encontrado como a igreja primitiva, que falava contra o governo de César. E essa perseguição, ela vai chegar na minha casa e na sua casa. Espere e você verá. Mas para isso você está tendo um tempo de preparação. Falávamos hoje pela manhã também que nós somos como atletas. Nós corremos uma carreira que nos foi proposta. E nós estamos em preparação para essa carreira. Nós estamos caminhando, nós estamos nos exercitando através do ensino da palavra, através da busca do Senhor. E é isso que você tem que fazer para você ser fortificado em Cristo. Amém?
Amém.
Vamos ler a palavra de Deus em Colossenses. Abra a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, verso 1 em diante. Colossenses, capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, segundo a Colossenses, Colossenses capítulo 2, verso 5.
Olha, irmão, aqui é diferente totalmente.
Então o senhor não está no texto certo. Colossenses capítulo 2, verso 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua palavra, Senhor, a tua palavra que ela é viva e eficaz, a tua palavra que é verdadeira, a tua palavra que se renova a cada dia. Queremos pedir ao teu Espírito Santo, eu quero pedir ao teu Espírito Santo, que o Senhor me capacite na ministração desta palavra. Nós, Pai querido, somos carentes do Senhor, nós somos carentes da tua palavra. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo também nos dê o entendimento, para que assim nós possamos ser convencidos do pecado, convencidos da justiça e do juízo, e possamos ter a nossa vida transformada. E a partir da nossa vida transformada, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, através das palavras que saem dos nossos lábios, nós possamos, em nome de Jesus, trazer vidas e mais vidas para o Senhor. Palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias a Deus. Semana passada, falamos sobre a graça imerecida, que é derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a pergunta que ficou para a nossa meditação foi traduzida pelo versículo que está em Salmos 116, 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Nosso Deus, Ele subsiste em si mesmo. Ele existe em si mesmo. Ele não precisa de nada. Ele é completo. Ele é o ser que Ele era antes de todas as coisas e Ele é depois de todas as coisas. Ele nunca deixou de existir e Ele nunca vai acabar. O que nós podemos dar ao Senhor pelos benefícios que Ele nos deu? Absolutamente nada. Mas nós, como seres, como servos dEle, nós podemos oferecer ao Senhor obediência e gratidão. Obediência e gratidão é um bom começo para você tentar alegrar o coração do nosso Deus. Mas saiba que se você não fizer isso, Ele vai continuar sendo Deus. Colossenses capítulo 2, verso 8, o título da palavra de hoje é: argumentos humanos, uma afronta a Cristo. Argumentos humanos. As pessoas, elas têm se levantado nos seus próprios, na sua própria sabedoria, nos seus próprios conhecimentos, e eles querem mudar a natureza de Deus, eles querem mudar a natureza do conhecimento de Deus como uma coisa humana, como uma coisa que ela é alcançada de uma outra maneira que não seja através de Jesus Cristo e Jesus Cristo o crucificado. Colossenses capítulo 2, verso 8 diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a escravizar com sua filosofia e argumentos enganosos, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse tema, ele foi introduzido em Colossenses capítulo 2, verso 4, que nós passamos rapidamente por cima, em que ele fala: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. No momento inicial ele falava sobre raciocínios falazes. Hoje ele fala sobre filosofia, argumentos enganosos, segundo as tradições humanas, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Hoje à tarde estava vendo um seriado em que o rapaz estava lá no deserto e a proposta dele era viver 7 dias no deserto sem nada. E aí chega um ponto que ele começa a se utilizar de uma série de instrumentos e ele começa a caçar escorpião por ele mesmo. E aí tem um escorpião lá e ele começa a fazer uma série de armadilhas. As armadilhas, elas são feitas para capturar presas. E aqui, quando o Senhor fala através de Paulo sobre argumentos e sobre argumentos enganosos de filosofia, ele está falando exatamente sobre essas armadilhas. Armadilhas que elas estão armadas. E a presa, a caça, é você. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Os caçadores, eles são liderados por Satanás. Mas Satanás, ele não se materializa e ele usa instrumentos, e os instrumentos são seres humanos. Homens inescrupulosos que têm a mente em mente apenas a satisfação de si mesmos. Pessoas, elas têm se formado em seminários teológicos sem nenhum chamado de Deus. Eles entendem que é uma profissão. John Piper, um pastor batista dos Estados Unidos, ele escreveu um livro que diz assim: irmãos, nós não somos profissionais. E a visão do lado é um homem com um laptop, não tem nada contra o laptop, mas ali está dando a informação que ele é um administrador, uma pessoa que ele está ali para administrar. E se eu estou vendo que a igreja está dando um certo retorno, eu continuo naquela política, ou uso umas outras políticas para incrementar o trabalho. Se não, entendeu? Eu tenho que mudar. Do outro lado está o pastor, que carrega como sua única arma a Bíblia do Senhor, que é a palavra, que é o rudimento, que é o instrumento dele, pela qual ele tem que alcançar as vidas e as ovelhas. Pessoas têm sido preparadas para ganhar vidas, mas não para o Senhor. Pessoas estão preocupadas com os seus salários, preocupadas com grandes igrejas, E já tem igrejas que têm shopping center dentro dele, igrejas que têm cinema dentro dele. Então você chega de manhã, você assiste uma escola dominical, você sai dali, você já vai comer um lanche abençoado dentro da igreja. Você sai daquele lanche, se você quiser ir lá, né, no cinema com seus filhos, você vai. Então, a igreja que seria um lugar, que seria um lugar de refúgio para aqueles que estão enfermos, ela se transforma num lugar de lazer. Grande demônio desse mundo, se você pode dar um nome assim, grande demônio desse mundo, entretenimento. Pessoas inventam toda sorte de entretenimentos. Hoje à tarde estava com a Luísa brincando lá no celular, e você começa a olhar, você pode encontrar uma série de descansos de tela, e cada um mais bonitinho e diferente que o outro. E a Luísa olhava para aquele descanso de tela do cachorrinho lambendo a tela, ela dava risada. Entretenimento. As pessoas, elas estão preocupadas com a sua felicidade, com a sua alegria, mas em contrapartida eles querem algo em troca. As armadilhas estão armadas e a caça é você. Esses homens inescrupulosos, eles usurpam um pseudo chamado de Deus. Pessoas se auto-ungem pastores, se auto-ungem bispos, apóstolos, mestres, evangelistas e toda sorte de títulos. Quanto mais alto, quanto mais diferente o título, melhor, porque as pessoas, elas se sentem muito bem em ter sobre a sua vida, não um pastor, mas um apóstolo. E ela fala assim, não, esse homem, ele tem muito mais unção de Deus. Ou um profeta, ou um evangelista, ou um patriarca, que agora tem o título do patriarca. Apóstolo Rony Chaves, ele é considerado pelos seus membros como um patriarca, ele é acima dos apóstolos. E aí, há uns meses atrás, foi lançada uma notícia na televisão em que ele levantou uma bênção para a mãe dele, uma honra para a mãe dele. E falou assim, juntou a igreja com milhares de pessoas, colocou um título para a mãe dele, porque a mãe dele também precisa de um título. A irmã, a mulher do ventre apostólico profético, porque ela deu à luz ele como homem. E eu olhava os comentários das pessoas da igreja e falava assim, é isso aí, mãezinha. É isso aí. Não tem nenhum problema você ter carinho pela pessoa, mas ali eles estavam trabalhando num sentido de devoção. A armadilha está armada e a caça é você. Uma vez mais, Paulo nos instrui quanto ao uso do antídoto apresentado por ele para a neutralização do veneno. Veneno? Sim, veneno. Um veneno que é atraente para os meus olhos e os seus olhos. Um veneno que é atraente ao meu coração e ao seu coração. Saiba que ninguém vai oferecer algo desse tipo que não seja atraente. Eu falava com as crianças ontem e falava com elas. O pecado, ele é gostoso. Eles arregalaram o olhão e eu comecei a dar alguns exemplos e eles falaram, é realmente, o pecado é gostoso. Só que o pecado, ele tem consequências. E no caso das pessoas, o salário do pecado, ele é a morte. Um veneno atraente para os nossos olhos e para o nosso coração. Um veneno que é destilado pelos lábios de homens enganadores. Eles passam o tempo deles pensando como vão enrolar eu e você. Há um remédio, o único remédio para essas artimanhas é Cristo. Depois que esses homens atraem você e eu e nos enredam, ele nos escraviza. Ele faz o termo do uso escravidão, porque é exatamente isso que faz, é como se fosse uma droga. Os drogados, nunca usei drogas, mas as pessoas que têm problema com drogas, eles começam com drogas mais leves e vão crescendo até que chega um momento que eles usam drogas mais pesadas, que trazem não só dependência emocional, mas trazem dependência física, como é o caso da heroína. E você não pode simplesmente largar a heroína. Você tem que ter um processo de desintoxicação. As pessoas que submetem a ouvir pessoas que falam desse jeito, com essa filosofia enganadora, elas são envolvidas de uma sorte que elas ficam como que viciadas. Na quinta-feira estava com a Carol e com a Luísa, e a Luísa falou assim, que quando ela estava na igreja anterior dela, o pastor, ele falava as coisas e ela ficava maravilhada. Que faltava, ela usou um termo assim, faltava o carro zero importado descer pelo sangue de Jesus na cruz, porque se era prometido tudo. Até que um momento o Senhor toca no coração dela e ela começa a olhar para aquilo e as coisas não são bem assim. Porque em algumas pessoas despertam, você começa a ouvir as coisas, começa a falar assim, pera um pouquinho, ele prometeu isso e não aconteceu, prometeu aquilo outro e não aconteceu, como é isso? Será que esse Deus ele faz? Será que esse Deus ele é poderoso? Se você chegar à conclusão que Deus realmente ele é poderoso, você vai encontrar um engano, não está em Deus. O engano, ele está no homem que está falando essas coisas. A advertência é que aqueles que foram resgatados do domínio das trevas, e eu creio que você foi resgatado do domínio das trevas, e transferidos para o reino do Filho do amor de Deus, não devem ser levados novamente como despojo, não devem novamente se tornar escravos dessas coisas. Gálatas 5, verso 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, você é um ser livre. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Você é livre. Você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para vir à casa do Senhor ou não vir à casa do Senhor. Você é livre para você chegar a hora que você quiser. Você é livre para ter o Senhor como Senhor. Eu não queria ele como Senhor. Mas a partir do momento em que você tem o Senhor no coração, algo acontece. Você é envolvido de uma graça que ela não pode ser ignorada. E você acaba agindo de maneira diferente do que você agia. Não foi porque o pastor falou, não foi porque tem uma regra, não foi porque tem um preceito, mas aquilo começa a transformar no teu coração de tal maneira que quando você olha, você fala assim: quem é esse? Estava dando aula no domingo e uma pessoa falou assim: eu odiava o crente. Hoje eu tenho 5 anos de cristão e tudo que eu odiava, eu me tornei. Eu olhava para as coisas que o cristão fazia, como ele era, e eu só tacava pedras. E hoje eu olho, eu consigo contemplar. Eu vi aquele homem, mais de 30 anos, 35, 40 anos, e ele começou a chorar no meio da sala de aula, porque ele viu o poder do Senhor nas vidas dos seres humanos.
Aleluia.
O Senhor, quando toca o meu coração. O Senhor, quando tocou o seu coração, e no meio da aula eu comecei a cantar aquela música do Elvis Presley, tocou-me. E quando o Senhor tocou o meu coração e tocou o seu coração, algo diferente aconteceu. Não foi uma palavra humana, não foi um preceito humano, não foi uma filosofia, não foi um argumento. Você soube que algo diferente aconteceu. Quando esses homens enganadores, eles não podem levar o rebanho todo, eles arrebatam algumas ovelhas por meio do engano. Os índios foram colonizados, foram escravizados desta maneira. Os índios, quando receberam os portugueses, em especial aqui no Brasil, eles tinham poder, eles tinham força, foi a matar todos os portugueses que estavam chegando. Pedro Álvares Cabral com todo aquele povo lá, porque ainda era uma coisa muito, muito primitiva. Eles não tinham como desembarcar com tropas. E os índios estavam na região deles. Veja o estrago que os vietnamitas fizeram com os Estados Unidos na guerra do Vietnã. Mas naquele momento, aqueles homens apresentaram espelhos para eles. Eles nunca tinham visto aquilo. Eles olharam aquilo e falaram assim: que coisa linda. E mostraram fogo, e mostraram uma série de coisas, mostraram colarizinhos. Hoje de manhã, não sei quem falou comigo desses negocinhos bonitinhos assim. Eles começavam a ver isso e falavam assim: nossa, que coisa linda. E aí, eles foram sendo enredados, eles foram sendo envolvidos. Quando menos esperou, eles estavam como escravos. Isso é história. As suas mulheres estavam sendo profanadas pelos portugueses. Os seus filhos estavam sendo escravizados. A Igreja de Cristo é um apanso. Nós repousamos em segurança quando mantemos a unidade da fé. Salmos 23, 2 diz: ele me fez e ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Se você está nesse aprisco, o Senhor, como um bom pastor, ele zela por você, ele cuida de você, ele te leva para águas tranquilas, ele te leva para campos verdejantes, ele sara as suas feridas, ele cuida da sua dor. E quando nós somos assediados por falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, mestres evangelistas, que têm invadido a nossa casa através da televisão, têm invadido a nossa casa através da internet, o que nós fazemos? Nós fazemos com essas coisas? Porque eles não se colocam como maus, Eles não se colocam como maus, eles colocam-se como pessoas que estão falando a palavra de Deus, mas nem todos estão falando a palavra de Deus. Outro dia, irmão Cláudio começava a falar comigo sobre o sábado, eu já falei isso para vocês, não tem problema nenhum. Acho muito bonito o adventista ele separar realmente um dia, porque nós dificilmente separamos um dia de adoração ao Senhor, e eles realmente separam. Se é dia de trabalho e é sábado, ele não trabalha. Ele fecha a loja. Na frente da minha casa tem uma oficina em que a pessoa creia que seja adventista, porque ele fecha a loja dele. Mas será que é um preceito que vai levar-me para a salvação ou não? Será que isso vai fazer diferença na minha salvação ou não? Será que realmente a Bíblia está dizendo que isso é uma obrigação? E você começa a receber essas informações, e a sua cabecinha começa a ficar confusa. Será que é isso? Pô, esse cara está tão bonito, está de terno, está com a gravata, ele está tão legal. Ele faz uma oração para Deus, e eu acho que está tudo certo. Eu vou ouvir só um pouquinho, eu vou ouvir só um trecho, eu vou ouvir só uma palavra, e você começa a ser confundido. Só que esses homens, eles são comparados a predadores que arrebatam os apriscos. Pergunta para você: porventura você se considera pertencente ao aprisco de Cristo? Eu me considero. Porventura você se mantém firme nesses apriscos? Se você se mantém firme nesses apriscos, então não se desvie um milímetro sequer da pureza da doutrina, porque inquestionavelmente Cristo, ele vai fazer a parte dele. Você pode ter certeza que Jesus Cristo, ele sabe o que tem que fazer. Ele se coloca como um bom pastor e ele sabe o que tem que fazer. Ele é o reto juiz. Ele cumpriu tudo que tinha que cumprir aqui na terra como ser humano. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Inquestionavelmente, Cristo fará parte do bom pastor nos protegendo. Mas se a gente não ouvir a voz dele, como é que ele pode fazer isso? Você pulou o arco-íris, você pulou o cercado. Você está comendo em outras gramas. Você está ouvindo outras coisas, outras filosofias, coisas que agradam o teu coração, coisas que trazem alegria a você, mas que não te trazem ao confronto, não te trazem a uma testificação de que aquilo é a palavra. Atos 20:29 fala: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Quando Paulo se refere a filosofias, ele quis dizer respeito a tudo isso que os homens imaginam para si mesmos. São coisas, pensamentos humanos, não vem da palavra. As pessoas, elas começam a criar artimanhas, artifícios, filosofias para enrolar, para enganar você. Pois não há dificuldade em rejeitar aquelas invenções do homem que em nada engrandecem. Você acha que eles vão inventar alguma coisa que não é boa de se ouvir? Você acha que ele vai querer vender o peixe dele falando coisas ruins? Não, ele vai falar coisas boas. Quando você ouvir que é só nessa igreja que cura, quando você ouvir que é só nessa igreja que tem a palavra, quando você ouvir coisas desse tipo exclusivistas, coloca um pezinho para trás, porque lá vem coisa. Campanhas mirabolantes, coisas que prometem uma resolução rápida dos seus problemas, e você sabe muito bem que não é assim que funciona. Você tem convivido com problemas por muito tempo, e você sabe que os seus problemas não são resolvidos no estalar de olhos, de dedos. Não é que nem o Doril, que você toma o Doril e a dor sumiu. Não existe isso. Em relação aos seus problemas, eles têm que ser trabalhados, eles têm que ser desconstruídos, eles têm que ser cuidados, têm que ser confrontados. E quando eu oro para você e falo assim: não, você pode ter de dizer, vem aqui que eu vou resolver esse problema para você, põe o pé para trás. Não tem ser humano que possa fazer isso. Tudo vem do Senhor. Apenas Ele, apenas Jesus Cristo nos foi designado pelo Pai como nosso Mestre, para que nos mantenhamos na simplicidade do Evangelho. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele não é complexo. A partir do momento que você tem o Espírito Santo no seu coração, o entendimento dele é fácil. A sua palavra de Deus diz que A palavra é falada em parábolas, para aqueles que são sábios, que acham que podem muito mais do que os outros, não entendam a palavra. Mas se você é uma pessoa simples, não no sentido simples, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, não é isso. A simplicidade é que você é dependente de Deus. Você se apresenta a Deus como um pecador que você carece dele. Fala: Senhor, eu não entendo essa palavra, me ensina. Porque a palavra de Deus diz que se você está precisando de sabedoria, você fala: Senhor, me dá sabedoria, e Ele livremente, Ele de bom grado, Ele vai te dar essa sabedoria. Não acha que eu sou melhor do que eu estou falando para você? Eu entro na presença do Senhor e falo: Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, fala através de mim, me capacita. O único que foi nos designado pelo Pai como nosso Mestre é Jesus Cristo. A pessoa, ela é corrompida mesmo por uma pequena porção de levedo das tradições humanas. Pastor, mas eu só gosto de ouvir esse culto assim, essa palavra, um pouquinho. Eu só quero colocar esse pouquinho diferente. A palavra de Deus fala para eu ir até aqui, mas Ele fala uma coisa tão bonita. Quando eu pego a folhinha do Seixanoyer, Raios de Luz, eu vejo dizer eles tão bonitos, que trazem tanta paz. Deixa eu ficar com esse pouquinho. Gálatas 5,9 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Você que já fez pão, sabe muito bem que um pouquinho de levedo leveda toda uma massa. E você olha para aquela massa grandona, você coloca um pouquinho, nunca fiz pão, mas eu vejo a Rosângela fazer, coloca um pouquinho de fermento, aquilo faz aquele pãozão crescer. E você fala: como é que um pouquinho de coisa dessa influencia uma massa tão grande como essa? A palavra de Deus diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Cristo nos chama a irmos diretamente a Ele. Você não precisa de intermediários, você não precisa de técnicas, de meditações especiais. Não, você entra no seu quarto, fecha a sua porta, entra de joelhos na presença do Senhor, ou sentado, ou deitado, como você quiser, e você olha para Ele e fala: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua Palavra, eu preciso dos Teus ensinamentos, eu não tenho força, eu não tenho capacitação, Deus, eu preciso de Ti. Se humilha na presença dEle, declara que você precisa dEle, e Ele vai vir de encontro a você. Cristo nos chama para irmos diretamente a Ele, sem intermediários e sem nenhum tipo de técnica. Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer com rudimentos do mundo? É uma segunda parte desse versículo que nós começamos a falar. Ele fala sobre rudimentos do mundo. Do que ele está falando? Rudimentos do mundo significam cerimônias. Por exemplo, no caso dos judeus, a circuncisão. As pessoas se convertiam ao cristianismo, mas falavam assim: não, o cristianismo é muito bonito, mas eu tenho que continuar sendo circuncidado, eu tenho que continuar seguindo os preceitos de Moisés. Essas cerimônias constituem coisas infantis, para pessoas que são bebezinhos na fé, pessoas que são novinhas, os quais não conduzem a uma doutrina perfeita. Essa semana foi muita tristeza, quando eu falo essas coisas, eu me alegro não, sabe? Eu fico triste. E estava um pastor, entendeu? Um pseudo pastor de uma igreja um pouco maior que a nossa, e na frente da igreja tinha um homem segurando o microfone, falei isso para o pessoal quarta-feira, e ele estava com uma marreta daquelas de 10 quilos. Não é aquela pequenininha, aquela grandona mesmo. E ele estava com uma blusa meio escura assim, todo suado, ele já estava fazendo aquilo há algum tempo. Ele pegava aquela marreta, levantava aquela marreta, e ele falava assim: igreja, eu vou resolver o seu problema agora, em nome de Jesus. Todos os seus problemas emocionais estão quebrados. E ele pegava a marreta e fazia que batia em alguma coisa, ele bloqueava a marreta. E aí ele falava assim: seu problema financeiro está quebrado em nome de Jesus. E aqui era a campanha da marreta. E o povo glorificava a Deus. Agora eu não preciso mais ter problema financeiro. Eu não tenho mais problema de saúde, eu não tenho mais problema de nenhuma sorte ou espécie. Porque o pastor quebrou o problema, a dificuldade, o demônio, com a marreta. E eu falava com o pessoal na quarta-feira que o que ele conseguiu naquela noite, eu tenho certeza, foi dormir com pelo menos uma meia dúzia de Dorflex. Porque aquela marreta deve ter dado um mau jeito aqui nessa área lombar dele aqui, porque ele vinha com a marreta de 10 quilos e ele, para que ia bater, ele não batia, ele bloqueava. E eu ouvi ele fazer aquele movimento por pelo menos umas 6 vezes e eu desliguei, que eu vou ficar perdendo tempo com isso. Cerimônias. Campanhas maravilhosas. Outro dia vi na internet também, campanha do docinho. Aqui a sua vitória tem sabor de mel. Mas você não pode guerrear, você não pode lutar. As pessoas começam a inventar, inventar, inventar coisas, 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 e sabe o que acontece? O povo gosta. As pessoas gostam. Você acha que as pessoas não gostam? Que alguém fala assim, olha, você não tem que orar mais. Você não precisa ler mais a Bíblia. Você não precisa fazer nada. Parece o culto católico antigo, em que os padres católicos, eles faziam a missa em latim, e que os homens, eles ficavam ali que nem aqueles carneiros, não estavam entendendo nada. E o padre virava as costas para a audiência, para a igreja, e ficava ali, blá, 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 em latim, o povo não entendia nada. Chegava no momento, ele falava assim, amém, e os caras vão embora. Você acha que o povo não gosta disso? O povo gosta. Por que essas igrejas estão cheias? Será que essas pessoas não têm o mínimo de noção espiritual para saber que esse tipo de coisa não resolve o problema? Eu chegar e simplesmente determinar assim, irmã Maria dos Reis, a partir de hoje você é jovem, e aí você fica jovem. É bom de ouvir isso, mas não é verdade. Irmão Cláudio, a partir de hoje, o teu problema, às vezes você tem problema de tontura, acabou! Opa! Não funciona assim, querida. Nós temos um corpo, que ele é dependente de uma série de fatores físicos. O Senhor pode fazer o que Ele quiser. Eu não estou tirando a divindade de Deus, mas não é essa banalização que é feita nos dias de hoje. As pessoas banalizam o Evangelho porque o povo gosta. Crianças espirituais adoram cerimônias e atos religiosos, pois assim eles se sentem isentos de ler a palavra, de estudar a palavra, de aplicar a palavra nas suas vidas. Gálatas capítulo 4, versos 3, 4 e 5 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, eu e você, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Assim devem ser descartadas todas as coisas que não são de Cristo, tais como circuncisões, festas, comida, bebida. Olha, se você comer essa comida, você não vai para o céu. Se você beber essa bebida, você não vai para o céu. Nosso Deus é maior que isso. A adoração de anjos. Naquela época em Corinto, eles adoravam os anjos. Os anjos eram levados como seres assim especiais, como seres maiores. Essas coisas têm a tendência não de levar os homens para Deus, e sim de afastar. E quando você vê que as coisas não acontecem, você põe a culpa no pastor? Não. Você vai pôr a culpa naquele que você não está vendo. Você não conhece ele. É muito mais fácil você colocar a culpa em alguém que você não conhece do que aquele que você conhece. Então você olha para Deus e fala: esse Deus não pode, esse Deus não tem força, esse Deus não tem capacidade. Essas coisas têm a tendência de levar os homens para longe de Cristo, de enfraquecer a sua confiança nele como todo suficiente Salvador. Tudo isso não se harmoniza com Cristo. Tinha uma música que falava "The Love is in the Air". E eu digo para você que o engano, ele está no ar. Sempre esteve e vai continuar estando. Nós que queremos servir a Deus, devemos nos afastar desse fermento. Seremos caçoados, nós seremos humilhados, nós seremos escarnecidos, mas tudo isso faz parte do ser cristão. Jesus Cristo disse: se você quer ser cristão, você toma a sua cruz e segue. Ele não fala, toma o seu colchão, toma a sua alegria, toma a sua felicidade. Ele fala, toma a sua cruz. Está falando de sofrimento. E aí eu digo para você: se posicione, levante as cercas do Evangelho em sua vida, fique firme, porque uma coisa eu posso prometer para você: se você é salvo e você viver uma vida cristã firmada no Senhor, quando acabar a sua carreira, seja no arrebatamento do Senhor, quando o Senhor vier na segunda vinda, seja na sua morte, em que você também vai abrir os olhos dos céus, você vai receber a coroa de vitória do Senhor. Essa é prometida para a gente. Se você é salvo, se você é salvo e dá sinais de salvo, porque não adianta você levantar sua mãozinha, não adianta você dizer que é cristão, não adianta você ser batizado, você não tem mudança de vida. Na escola você se posiciona como? No trabalho você se posiciona como? No meio da sua família? No dia a dia? No Burger King? Como que você se posiciona? É aí que vamos ver se você é cristão ou se você não é cristão. Colossenses 2:9. Pois neste habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui nós temos a razão porque esses elementos do mundo, os quais são eles ensinados pelos homens, eles não se harmonizam com Cristo. Simplesmente porque eles fazem uma adição. E o que é adição? Você tem uma coisa, você soma outra. Aquilo que você olha não é completo. Então você precisa de algo a mais. Se você for na Itália, eu nunca fui na Itália. Se você for na Itália e pedir um macarrão, e você fala assim, me vê um queijo ralado, sabe o que vai acontecer? O maître vai vir e vai brigar com você. Porque ele vai achar que você não fez o macarrão como devia. Para eles, é um absurdo você colocar queijo ralado num macarrão que já foi totalmente preparado e temperado. Quando você busca outras coisas, quando você busca outros complementos, outros fermentos, você está olhando para Deus e falando assim, Deus, você não é completo, eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso de mais alguma coisa. Essa semana eu também estava dando aula com uma pessoa e a pessoa falou para mim assim, mas o meu amigo, ele é psicólogo e ele traz uns ensinamentos assim que ajudam a levantar. E eu olho para ele e falo assim, Deus, ele pode fazer o que quiser. Pode usar? Pode. Mas para mim a palavra de Deus ela é suficiente. A palavra de Deus ela é suficiente, não precisa de mais nada. Se eu tiver que aconselhar você e usar exemplos do mundo, usar psicologia, a palavra não é suficiente para mim. O melhor de Deus está por vir, sua felicidade, shows da fé, shows pirotécnicos, sons estridentes, novidades. O ser humano procura essas coisas. João 19:30 diz o seguinte, quando pois Jesus tomou o vinagre e disse... Ele disse o quê? Está consumado, ou seja, acabou tudo, não precisa fazer mais nada. Eu fiz o que tinha que ser feito. E como você como criatura, como eu como criatura, vou à presença de Deus e falo assim, não, falta mais um queijinho ralado. Falta uma dancinha. Falta um efeito especial. Para eu convencer os jovens para ir para a igreja, eu tenho que ter uma rave gospel. Eu tenho que ter um momento diferente. Se o culto de jovens não pode ser um culto em que se fala a palavra, tem que ter bastante louvor, as pessoas têm que ser motivadas na emoção. Falácia, mentira. Nós somos transformados única e exclusivamente pela palavra de Deus. O próprio Deus disse que o trabalho foi concluído. Não sou eu e você que podemos dizer que falta alguma coisa. Quando ele diz que a plenitude da divindade habita em Cristo, ele tem em mente simplesmente que Deus é totalmente encontrado em Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2, versos 22 e 23 diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Quando você diz que falta alguma coisa para Cristo, então você não acredita que Ele é Deus. Que precisa de um ritual. Precisa de alguma coisa diferente. O culto não está tocando no meu coração. Não é para tocar no seu coração. O culto não é para você. O culto é para Deus. Quem disse que o culto de domingo, ou qualquer que seja, é para mim e para você? Quem disse que é para te alegrar? Quem disse que o louvor é para te deixar feliz, para você pular e dançar? Você pode, não tem problema nenhum com isso. Se algum momento a gente tiver na nossa igreja vontade da pessoa se expressar através da dança, não tem problema com isso. Mas o culto não tem essa finalidade. É culto a Deus. Adoração a Deus. Quem merece honra é Deus. Quem merece glória é Deus. Por isso que, apesar de algumas vezes eu me entristecer por você chegar atrasado, eu sei que eu começo no horário culto. Porque o culto não é para você, o culto é para Deus. Quem tem que convencer você é Deus, não sou eu. Eu não vou ficar brigando para você, não vou ficar mandando um torpedo para você e falando assim, você está chegando, você vai vir. Eu não tenho, não vou fazer isso. Eu ligo sim quando eu vejo que a pessoa pode estar com um problema. Eu ligo. Eu ligo para um, ligo para outro. Mas eu não vou ficar. E aí já está na hora de você se arrumar. Quem é governador da sua casa não sou eu. Na minha casa, eu sou o governador. Na casa de vocês, cada um é o seu governador. Eu presto honra a Deus. Eu peço adoração a Deus. Todos aqueles que possuem Cristo têm Deus realmente presente e desfrutam dele completamente. Aleluia. Não permita que o foco seja tirado de Cristo. não deixe que o foco seja tirado de Cristo, onde você estiver. Ah, pastor, eu não quero mais congregar com você. Não fique em nenhum lugar em que o foco não é Jesus Cristo. O foco não é você, não é a sua satisfação, não é resolver seus problemas financeiros, não é resolver seus problemas emocionais, não é resolver seus problemas de saúde, apesar que todas essas coisas são resolvidas em Cristo. Quando você tem Cristo na sua vida, as coisas elas vão se resolvendo. E as que não vão se resolvendo, você entende que é uma obra do Senhor na sua vida. E você convive com ela naturalmente, você não se desespera. Último versículo, Colossenses 2:10. Pois nele fostes levado à plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a autoridade. Nós temos a nossa plenitude nele, a nossa felicidade nele, a nossa saúde nele, a nossa provisão nele, tudo é nele. Paulo fala que toda essa essência perfeita da divindade que está em Cristo nos é proveitosa nesse aspecto. Nós somos aperfeiçoados nele, nele que nós crescemos, nele que nós somos aperfeiçoados. Portanto, aqueles que não descansam satisfeitos com Cristo somente, afrontam a Deus de duas maneiras. Quando você não está satisfeito em Deus, você afronta Ele de duas maneiras. Primeiro, você ofende a glória de Deus. A glória de Deus ela é suprema, ela é envolvente, a glória de Deus ela é completa. E também, você é um ingrato. Você ofende a glória de Deus e você é ingrato. Porque Deus, Ele tem mantido você de pé. Deus, Ele tem alimentado a sua mesa. Se você acha que a força vem do seu braço, você está enganado. Se você acha que o alimento que está na tua mesa foi porque você trabalhou 30 anos e você tem uma aposentadoria, essa semana eu vi um desespero, mas a preocupação da minha tia. Então ela foi olhar, o salário dela é do dia 27, nada. 28, nada. Dia 30, nada. E aí ela liga lá, eles falam assim, não, nós mudamos o teu pagamento. Teu pagamento agora vai ser esse dia 5 e dia 15. Eu não estou nem aí, eles não falaram, mas é isso. Não estou nem aí se você tem conta que vence antes, não. Não estou nem aí se o orçamento é apertado. Se a tua dependência é no CFI, CFAS, o que quer que seja, com a sua aposentadoria, você está perdido, porque em qualquer momento desse eles podem bloquear, podem mudar. A Dilma pode baixar um decreto de hoje para amanhã e fala assim, a partir de hoje todos os funcionários aposentados vão receber 30% do que eles recebiam. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai fazer um piquete? Você vai pintar a cara, né? Caras pintadas. Você vai lá para o Congresso. Você com 70, minha tia, com 75 anos, marchando no Congresso com a placa. Devolva o meu salário. Você acha que você pode fazer isso? Eles garantem o deles. Você acha que alguém do executivo mesmo, ali da Dilma, os ministros, os secretários, eles ficaram sem receber o salário dele dia 27? Você acha isso? Você acha que ficou faltando dinheiro para eles? Mas e o seu? E o dos professores? E o dos profissionais da saúde? E os profissionais do ensino? Dia 5, dia 15. Como fizeram dia 5, dia 15, eles podem mexer nisso também. Agora não é mais 5, 15, é cada dois meses. Pode fazer o que quiser. A lei é papel, aceita qualquer coisa. As pessoas têm os seus interesses garantidos, eles não estão preocupados comigo ou com você. A nossa dependência, ela é no Senhor. Ele é o cabeça. Ele introduziu essa frase outra vez em virtude dos anjos, significando que os anjos serão nossos, eles são nossos ministradores, eles são funcionários meus e seus. As pessoas olham, os anjos são maravilhosos, fazem aquelas figuras, e tem o anjo Rafael, e tem o anjo não sei o quê, e tem imagenzinha de anjo, a pessoa coloca o anjinho da guarda. O que a palavra de Deus diz sobre os anjos? Hebreus capítulo 1, versos... Eu não pus isso aí. Hebreus capítulo 1, versos 13 e 14 diz, ora, qual dos seus anjos disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não são todos esses espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Está falando de quem? de mim e de você. Os anjos, eles são espíritos ministradores que estão ao seu serviço, ao meu serviço. Esses seres lindos, maravilhosos e poderosos, eles estão abaixo da gente, pecadores. Por quê? Porque não houve assim a Deus. Nós devemos ficar atentos a nos manter cercados. Por cima, por baixo, pelo lado, por todos os lados. Como que com muros do Evangelho. Para que a gente não se desvie, para que a nossa fé não escureça, para que a gente não fique fraco nem um milímetro sequer. Feche os olhos. Senhor Deus, nos prostramos diante da Tua majestade, nos prostramos diante do nosso grande Deus, nós reconhecemos as nossas falhas, oramos para que o Senhor se agrade de nós e nos faça cada vez mais consciente das nossas faltas e dos nossos pecados, a fim de que sejamos conduzidos a um arrependimento verdadeiro. Que nós que somos regenerados realmente sintamos que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Se este é o testemunho do nosso coração, então podemos nos orgulhar sem hipocrisia de que estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. De fato, nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Nossa morada eterna é uma morada que é no céu. Uma herança no alto, o qual nos é assegurada pela fé. A palavra nos assegura a nossa herança. Embora nós não a desfrutemos no tempo presente, nós cremos, Pai querido, que estamos nas Tuas mãos. E a Tua palavra diz, Pai querido, que todos aqueles que são Teus, de maneira nenhuma, serão lançados fora. Nós, Pai, repousamos debaixo das Tuas mãos. Nós nos curvamos à Tua soberania, pedindo ao Senhor que mais e mais o Senhor nos convença, o Senhor nos converta, transforme as nossas vidas e os nossos corações para um testemunho verdadeiro neste mundo tão caótico. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Amém.